Jornal Câmara dos Deputados.
Demarcação de terras indígenas provoca divergências na Casa.
Tributo sobre remessa ao exterior pode beneficiar turismo interno.
Câmara cria CPI para investigar fraudes contra a Receita Federal.
Boa noite. O ato de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar irregularidade no Conselho Administrativo de Recursos Federais já foi lido no plenário da Câmara.
O CAF é um órgão do Ministério da Fazenda ao qual os contribuintes recorrem contra multas. Ouça mais informações sobre o assunto na reportagem.
A criação da CPI do CARF atende requerimento do deputado João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, e sua instalação depende agora da indicação pelos líderes partidários dos 27 titulares e igual número de suplentes. A Operação Zelotes, deflagrada em março de 2015 pela Polícia Federal, já investiga crimes atribuídos ao CARF, como associação criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. No ano passado, uma CPI do Senado também investigou irregularidades nos julgamentos do CARF. Essa comissão concluiu os trabalhos em dezembro com pedidos de indiciamento de suspeitos e recomendações de alteração na legislação tributária. Também em 2015, a Câmara dos Deputados instalou uma subcomissão permanente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para acompanhar as investigações da Operação Zelotes. Informações divulgadas pela imprensa apontam que o esquema de fraudes no CARF pode ter provocado prejuízo de pelo menos 19 bilhões de reais à Receita Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
O programa Infovia do Governo Federal tem como objetivo divulgar os recursos federais transferidos para os municípios para ampliar a transparência dos gastos públicos. Ariosto Holanda, do Procearense, acha a iniciativa um método eficaz de combate à corrupção e detalha como será o acesso à informação.
É um caso onde nós teríamos 5 estudantes operando 5 computadores, esses computadores trabalhando diretamente com a CGU, a Controladoria Geral da União, onde a CGU mandaria as informações sobre as transferências federais que estão sendo feitas para aquele município. De maneira que qualquer cidadão chegasse e procurasse saber o que recurso o nosso município está recebendo para educação, para saúde, para obra. Esses recursos foram transferidos. Então, aquele aluno que opera o computador tinha condições de fornecer na mesma hora os recursos que estavam sendo transferidos.
Ariosto Holanda ressaltou que o Infovia, além de fornecer informação aos cidadãos, valoriza as boas administrações e dificulta o desvio de verba pública. Para o deputado, é fundamental a implementação do mecanismo em todos os municípios do país.
Cerca de 37% da arrecadação da União é usada para custear a administração pública. Giuseppe Vecchi, do PSDB goiano, afirma que o valor não condiz com a realidade, já que, segundo ele, os bens e serviços devolvidos à população são insuficientes.
O deputado acredita que uma reforma tributária deve ser o primeiro passo para organizar a receita e os gastos da União.
Hoje nós temos tributos sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre as transações financeiras. É necessário simplificar isso, dando condições mais claras para o contribuinte, quer seja ele pessoa jurídica ou física, de entender melhor e saber. A outra questão que nós temos que fazer é reduzir gradativamente a quantidade de impostos no país. Para isso, é necessário que haja uma redução da despesa.
Giuseppe Vecchi também sugeriu uma mudança no método de cobrança tributária. Para ele, o governo deve arrecadar mais de quem ganha mais e reduzir a contribuição de quem tem um rendimento menor.
Diante das altas taxas de desemprego registradas no Brasil, Paulo Henrique Lustosa, do PP do Ceará, está preocupado com a situação dos jovens no atual cenário de crise econômica e política.
Segundo o parlamentar, em algumas regiões do país, mais de um quarto da população jovem não consegue emprego. Ele acredita em iniciativas que mudem esse quadro.
Aqui na Câmara, nós temos trabalhado em conjunto com os membros da Frente Parlamentar e em conjunto com os membros de comissões relacionadas com o tema da juventude, em uma série de projetos que fortaleçam as iniciativas, que mudem esse enfoque, deixando de olhar para o jovem, para a juventude brasileira como um problema e entendendo e vendo neles a principal oportunidade para o desenvolvimento nacional.
Paulo Henrique Lustosa assinalou ainda a importância das políticas de primeiro emprego e do investimento na capacitação do jovem, além do acesso à cultura, ao esporte e ao lazer.
Uma medida provisória editada pelo governo no início deste ano prevê aumento da tributação do imposto de renda sobre remessas ao exterior destinadas ao pagamento de serviços de turismo.
O presidente da Frente Parlamentar Mista de Turismo, o deputado Herculano Passos, do PSD paulista, avalia que a medida pode ter impacto positivo sobre o turismo interno. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
Desde 1º de janeiro, os valores remetidos para fora do país estão sujeitos a alíquotas de 25%. Para Herculano Passos, a medida, aliada ao dólar alto, prejudica a venda de pacotes turísticos internacionais.
Isso vai prejudicar as agências porque vai diminuir o interesse das pessoas irem para fora. Então vai inibir, o governo vai arrecadar um pouco mais, mas na quantidade, no fim, pode ser até menos, porque vai diminuir a ida de turistas para fora. Mas, por outro lado, vai incentivar mais o turismo interno no Brasil, né? Porque as pessoas, consequentemente, com o dólar alto e também o imposto muito maior agora, vai constranger a saída de brasileiros para fora.
A incidência de imposto de renda está restrita aos casos em que ocorre pagamento associado a uma prestação de serviço, por exemplo, no caso de remessa para pagamento de hotel ou de pacote turístico. O Ministério do Turismo afirmou que a acordo firmado em dezembro com o governo para reduzir essa alíquota de 25% para 6% no setor de turismo a partir do final deste mês. O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Edmar Bull, acredita que com essa redução para 6%, o impacto em pacotes será bem reduzido após o fim da isenção.
Estamos aguardando a redução para uma nova MP, reduzindo para 6%, que deve sair até o final desse mês. O impacto, ele é em cima do valor do pacote total, o impacto é pequeno. Por exemplo, um pacote de $1,000, que onde nesses $1,000, $700 é a parte aérea, sobre 300 tem um impacto de 6%. 6% daria $18. Esse pacote custaria, em vez de $1,000, $1,018.
O fim da isenção, contudo, não representou nenhuma alteração em relação às hipóteses em que já não havia incidência do imposto de renda, como no caso de transferência de contas bancárias da mesma titularidade ou na transferência de recursos para custear despesas de dependente no exterior, ou ainda no caso de importação de mercadorias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agricultura.
A Câmara analisa projeto de lei que regulamenta o processo de integração agroindustrial no Brasil. No entendimento de Bongás, do PT Gaúcho, o projeto traz avanços para o setor, mas ele afirma que ainda é preciso dar garantias para os agricultores.
Por isso, o parlamentar apresentou emendas ao projeto que visam melhorar a relação entre os trabalhadores e a agroindústria.
A primeira, que tenha de fato uma renda garantida, um cálculo que englobe o custo de produção deste agricultor. Segundo, que o tema ambiental não seja só responsabilidade do integrado, mas que seja de corresponsabilidade do integrado com a empresa integradora. E terceiro, que as entidades de representação sindical dos próprios agricultores, nesse caso, eles possam estar dentro da comissão que avalie e planeje todo o processo em relação a pagamentos e a todo o ordenamento nesta relação.
Bongás espera que o Congresso dê prioridade na aprovação da matéria ainda no primeiro semestre de 2016.
Educação.
Criado em 2008, o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, em Bom Jesus do Itabapuana, já oferece cursos técnicos nas áreas de agroindústria, agropecuária e informática e curso superior em ciência e tecnologia de alimentos.
Porém, Luiz Sérgio do PT acredita que incentivar a criação de novas especialidades pode valorizar ainda mais a região.
Eu estou destinando recursos para que seja feito um laboratório experimental para que as pessoas que produzem o aguardente na região possam ter aula prática nesta destilaria para produzir, dentro do curso técnico de alimentos de bacharelado, poder certificar este produto que é produzido na região e que é colocado no mercado. Então, é também incentivar uma cadeia produtiva.
Luiz Sérgio ressaltou ainda que o Instituto recebe alunos de vários estados brasileiros e que o êxodo regional beneficia o comércio e a economia local.
Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei de autoria de Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exames oftalmológicos e auditivos nas escolas de ensino fundamental da rede pública.
Esse projeto é de suma importância, porque o aluno do ensino fundamental, principalmente, ele inicia suas aulas e, de repente, não segue a matéria, não acompanha o rendimento da classe e, depois de um certo tempo, descobre que ele tinha um problema ou auditivo ou na questão da visão. Então é muito importante que o município, através da sua Secretaria de Saúde, uma parceria com a Secretaria de Educação Municipal, possam fazer esses exames no início do ano letivo.
O deputado propõe que os exames oftalmológico e auditivo dos alunos sejam realizados anualmente para que os problemas sejam identificados e tratados desde cedo.
Lobi Neto lembrou que o projeto foi apresentado na primeira edição do Parlamento Jovem em 2004 e adotado por ele devido à sua importância. As inscrições para a edição deste ano do Parlamento Jovem ficam abertas até o dia 22 de fevereiro. Maiores informações na página da Câmara no endereço www.câmara.leg.br.
Justiça.
A bancada ruralista e a que defende causas ambientais divergem sobre a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Congresso Nacional a prerrogativa de decidir sobre a demarcação de terras indígenas.
O assunto é polêmico e promete discussões acaloradas em plenário. Acompanhe mais informações sobre o tema na reportagem da Rádio Câmara.
Novas regras para a demarcação de terras indígenas estão prontas para a votação no plenário da Câmara. No entanto, o destino da polêmica proposta vai depender da queda de braço entre parlamentares ligados ao agronegócio e às causas socioambientais. A chamada PEC 215 muda a Constituição e determina que a demarcação de terras indígenas passará a ser feita por lei de iniciativa do Executivo e não mais por decreto, como acontece hoje. Na prática, essa medida dá ao Congresso Nacional a palavra final sobre novas demarcações. O texto também proíbe a ampliação de terras já demarcadas, garante indenização aos proprietários de áreas dentro dessas reservas e fixa o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, como marco temporal para definir o que são terras permanentemente ocupadas por indígenas e quilombolas. Para reduzir as críticas à proposta, o relator da PEC e coordenador jurídico da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, definiu que os projetos de lei sobre demarcações terão tramitação mais rápida, semelhante à de medida provisória.
O que mais se censura na proposta é de que a criação das reservas indígenas se tornaria praticamente irrealizável, porque os projetos viriam do Executivo e aqui eles não seriam encaminhados, enfim, haveria obstrução. Então, para evitar isso, obrigatoriamente nós iremos votar tão logo o Executivo encaminhe a proposta de criação da reserva.
Os ruralistas defendem a medida para conter supostas irregularidades nas demarcações de terra, que prejudicam os interesses dos produtores rurais. Denúncias de fraudes em laudos antropológicos, por exemplo, estão em investigação na CPI da FUNAI e do INCRA na Câmara. Por outro lado, os movimentos socioambientais avaliam que a transferência da decisão de demarcações do Executivo para o Congresso representaria o fim das demarcações devido à força da bancada ruralista na Câmara e no Senado, como afirma o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará e integrante da Frente Parlamentar Ambientalista.
Pretendem que os 228 processos visando a homologação sejam sepultados, que os 144 processos sub judice sejam engavetados julgados pela justiça em favor dos latifundiários, ao mesmo tempo, dos 1.611 processos pendentes relacionados a terras quilombolas também seriam definitivamente jogados no lixo da história.
A PEC 215 tramita há quase 16 anos na Câmara e foi aprovada em comissão especial em outubro do ano passado, depois de muito bate-boca entre os parlamentares. Na ocasião, PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede se manifestaram contra a proposta. Houve divisão no PSB, enquanto os demais partidos com representação na comissão aprovaram o texto. O conflito fundiário entre indígenas e produtores rurais acirra ainda mais os ânimos em torno dessa discussão. Mas o que dizem os principais interessados no tema? O Guarani Kaiowá Daniel Vasquez, integrante da Articulação dos Povos Indígenas, promete novas manifestações para barrar a PEC 215.
Filho do Brasil, sangue do Brasil, não vai calar em momento algum diante desse genocídio pronunciado pelo PEC 215. Só resta a gente resistir com todas a força, com todas a lágrima, com todos os sangues e que nós vamos chegar lá.
Já o diretor do Instituto Pensar Agro, João Henrique Rummel, avisa que os produtores rurais também estão mobilizados em defesa da PEC e em busca de segurança jurídica.
A gente não tem que discutir aqui o produtor rural. A gente tem que discutir o cidadão brasileiro que está na insegurança jurídica da sua propriedade. Por quê? Quem atestou para ele que aquela terra podia ser vendida e que ele podia ser ocupado foi o Estado, que inclusive deu a escritura para ele, deu incentivos financeiros para ele ir para aquela região para povoar e produzir.
Para a aprovação definitiva de uma PEC, são necessários os votos favoráveis de pelo menos 308 deputados e 49 senadores em dois turnos de votação nos plenários da Câmara e do Senado. Alguns deputados já anunciaram que vão pedir a inconstitucionalidade da PEC 215 no Supremo Tribunal Federal em caso de aprovação dessa proposta no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, espera que o plenário da Câmara vote este ano a PEC 215, que altera as regras para a demarcação de terras indígenas, de remanescentes de comunidades quilombolas e de reservas. A proposta já foi aprovada em comissão especial.
Segundo ele, algumas distorções foram corrigidas, mas ainda faltam pontos importantes, como a definição da data que vai apontar quem é o legítimo proprietário da terra.
Corrigimos algumas distorções, colocamos nessa PEC as 19 condicionantes do Supremo Tribunal Federal, que agora virem leis. Nós queremos acertar a data em que a Constituição de 88, quem estava em cima da terra, índio ou branco, né, seus produtores, as terras são deles. Se é os índios, as terras são deles. Ninguém discute essa questão. Então, vários detalhes nós conseguimos colocar nessa PEC 215. E agora, né, nós queremos votar no plenário da Câmara.
Luiz Carlos Reis espera que em 2016, além da votação da PEC 215, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação da FUNAI e do INCRA, avance em seus trabalhos, apresentando resultados positivos para o país.
Segurança Pública.
Proposta de Afonso Rand, do PP do Rio Grande do Sul, autoriza o uso de armas de pequeno porte e espingardas de calibre permitido em áreas pertencentes ao perímetro rural.
Segundo o congressista, o objetivo é proteger os moradores no meio rural, os bens e a propriedade.
São proprietários, pequenos agricultores, trabalhadores que trabalham também nessas propriedades. Lá não há segurança. Há um abandono hoje, porque muitas vezes o sinal telefônico não funciona, não tem como chamar uma autoridade policial, da polícia, da brigada militar. E nós, na verdade, precisamos exatamente um componente de segurança à vida das pessoas. E o porte rural de armas, ele é fundamental, porque nos limites da propriedade é importante para aquela família ficar protegida, proteger a sua vida, a vida dos seus familiares e também garantir a defesa de todo o seu patrimônio.
Afonso Han ressalta que, pela proposta, o residente rural, para ter o porte de arma, tem que ter mais de 25 anos e passar por testes psicológicos e de manuseio da arma.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU acaba de criar a Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura. uma nova unidade para aumentar as ações de combate à corrupção proposta pelo ministro Benjamin Zimler. O objetivo é colaborar ainda mais com a Operação Lava Jato da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A Secretaria Extraordinária tem caráter emergencial e de força-tarefa para concentrar a instrução dos mais de 40 processos que correm no TCU e que são de interesse da Lava Jato. Para o ministro-presidente Haroldo Cedraz, o Tribunal de Contas da União deve ampliar suas ações de combate à corrupção e que o TCU, atento aos anseios da sociedade, deve usar seu conhecimento técnico para colaborar com a Operação Lava Jato.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.